E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar a conversar. Até porque não sabemos quantas pessoas vão encarar o inverno, né? Um dia de inverno no meio dessa indefinição climática, né? Então vamos aproveitar aqui que já estamos todos aqui e vamos conversando, né? Bom, então, mas deixa eu... A gente não sabe as pessoas, hein? Mas tem um... Tem um efeito interessante aqui. O pessoal que põe o gravador, às vezes, põe direto. Mas seria bom botar ali os gravadores de vocês. Que a hora que chega alguém distraído, já aconteceu de sentarem nos telefones alheios. Então, se vocês quiserem, se vocês não tiverem problema em colocar para lá ali. Você põe uma plataforma, ainda fica melhorzinho, pelo menos do que só direto no plástico. Que... Ainda que agora não tem mais esse problema, mas era legal você ver algumas pessoas. Só colocava os gravadores quando tinha aqueles de fitinha, né? E tinha uns que eram mais espertinhos, que tinham aquela fitinha pequena, acabava de gravar para um lado e começava a gravar para o outro. Estava só um estalinho, tec. Mas tinha aqueles que faziam aquele auto-stop, né? Né? E a pessoa tinha que vir correndo lá, virar a fita. Aí, é curioso. E aí, de vez em quando, o pessoal falava, nossa, algum dos gravadores estava com motor ruim, né? Que em vez de gravar, parece que ficou gravando o motor do outro. Foi aquele... Eu falei, não, na verdade isso aí é que eu era um gravador iniciado, né, em algum ashram, e ele ficou fazendo mantra a palestra inteira. E o seu gravador gravou os mantras do outro gravador. Na verdade, o outro gravador é iluminado. Você que não percebeu. Mas brincadeiras e sacanagens à parte, no mundo de gravação digital agora está bem mais simples, né? Só quando de vez em quando algum desses gravadorzinhos dedicados, quando ele de repente ele para de gravar e começa a tocar. Então já aconteceu de estar ali, de repente eu começar a me ouvir começando a palestra, né? O gravador está ali, aí eu começo a ter uma sensação de já ter ouvido, né? Eu falo que eu deixo ouvir, né? Já escutei isso em algum lugar, o que é engraçado. Mas deixando o parque dos gravadossauros para lá. Certinho, pessoal. Obrigado por terem vindo encarar o frio e a chuva e a possibilidade de mais chuva, né? É um ato de coragem aí de vocês, né? Alguns ainda têm a desculpa de ficar no curso de filosofia, mas tem outros que realmente decidiram sair à noitinha de casa para enfrentar frio e chuva, né? Até hoje mais cedo aqui na região estava chovendo muito forte. Eu estava até pensando, falei, nossa, vou chegar lá, vamos ver se o pessoal se anima a sair com chuva. Até que parou de chover, né? Desanima menos. Mas a situação é engraçada, porque a gente tem discutido, tem conversado aqui nas palestras uma sequência de conversas, né? E a última até falei, né? Veio bastante gente, até fiquei surpreso, veio muita gente nova. Me pegaram num dia que eu estava falando de um assunto bem espinhoso, né? Estava falando de corrupção e espiritualidade. E isso é uma coisa que eu falei, nossa, devo ter espantado muita gente. De repente hoje está com menos gente, porque o pessoal ficou traumatizado na minha última palestra, né? A pessoa saiu se sentindo meio incomodado com a conversa. Talvez hoje, eu não sei se vão aparecer de novo, né? Vamos ver os atos de coragem, né? Como é que vão ser os retornos e aproximações aí. Mas a conversa varia, né? De palestra para palestra. Hoje, começar conversando, né? Sobre como a gente está... Vem falando bastante nisso, a gente está mais sensível, estamos em geral sentindo mais as coisas, nós estamos sentindo mais tudo o que acontece em volta, né? Em geral, eu tenho falado bastante do aumento da sensibilidade e dos efeitos que isso tem no cotidiano da gente. Você está mais sensível, porque o seu corpo está se comportando de uma maneira um pouquinho diferente, e a gente vem construindo um meio de interagir, o mundo à nossa volta. Nós somos cúmplices desse mundo. E, de certa maneira, essa cumplicidade, ela é um pouco fora do nosso processo de escolha, mas não necessariamente fora do nosso arcabouço de opções de escolha. Nós como pessoas, como indivíduos, muitas vezes nos sentimos menores do que somos na sociedade. E outras vezes nós nos sentimos maiores do que somos na sociedade. Nós não temos uma noção da nossa participação. É curioso que nos aspectos que nos é saudável enxergar equilíbrio, né? Tendendo a dar valor na nossa participação, nós tendemos a nos enxergar menores. E naquelas coisas que nós tendemos ao equilíbrio, ao ter uma noção de quanto o mundo à nossa volta é particionado em influências, nós tendemos a supervalorizar nossa presença. Essas inversões do que nos é interessante em termos de experiência, talvez de carne, talvez de aprendizagem, em relação ao que nós somos estimulados a enxergar, tem a ver com o nosso papel-função na sociedade, e não com a nossa participação como indivíduos na sociedade, do ponto de vista ser-mundo. A gente está num sistema que nos apresenta uma postura, uma proposta de existência, uma proposta de funcionamento que enxerga cada indivíduo, que coloca cada indivíduo na condição de componente de uma máquina maior, com necessidades específicas e com papéis mais ou menos definidos. Há uma expectativa de que nós, como pessoas, tenhamos certas posturas, certas posições, cumpramos certas funções, preenchamos certos vácuos na sociedade para que ela funcione, para que a sociedade se sustente, para que o sistema permaneça em funcionamento. Curiosamente, esse efeito fica invisível para a gente. Você compraria um sofá para a sua casa que tivesse o pré-requisito de que, para você se sentar nele, você precisasse usar uma das suas pernas como calço do próprio sofá? Por exemplo, um sofá que ele tem lá uma das pernas mais curta que as outras, e para você poder sentar, você precisar colocar sua própria perna de calço lá e ter o desconforto de sustentar aquela perna do sofá com a sua, sustentar seu próprio peso, não sobre o sofá, mas sobre parcialmente de você mesmo. Você não compra esse sofá, né? Chega na loja, você vai escolher por exemplo, um armário de cozinha que, para você abrir a porta, você precisa de uma chave de fenda, um martelo, né? Não, você quer um que você abre a porta e fecha a porta e tenha prateleiras dentro. Você não quer um negócio que, ó, toda vez que eu vou abrir o armário, eu preciso soltar 15 parafusos, né? E depois eu preciso martelar ela de volta para fechar e parafusar 15 parafusos de novo. Eu preciso de um pé de cabra para abrir, né? A sociedade que a gente vive, ela apareceu pela necessidade dos humanos que vivem nela. A sociedade foi se adaptando e se transformando, inicialmente, para garantia da nossa, inicialmente, sobrevivência, e depois para o estabelecimento do funcionamento da sociedade, não apenas como sobrevivência, mas como conjunto de mediações entre as pessoas que agora, sobrevivendo ao desafio da natureza, passam a precisar sobreviver umas às outras, né? E aí a coisa começa a ficar complicada, porque dentro do sistema cada pessoa tem o ponto de vista de si mesmo como centro do seu mundo. Isso é uma coisa que eu citei aqui várias vezes. É difícil para o ser humano não se ver como centro do seu próprio mundo, e muitas vezes enxergar que o seu próprio mundo pessoal é o mundo. É só você parar agora onde você está e olhar em volta. O que que você vê? O mundo ao redor. Você se sente no centro dos seus sentidos, né? Quando você pivota a cabeça, né, em volta, você vê o mundo se espalhando numa esfera de visão ao seu redor, e você é o centro da esfera, né? Quando você vai tocar as coisas, você toca aquilo que está no seu alcance, e você está no centro ativo de uma esfera do alcance dos braços, embora seus braços não façam uma esfera por si só, eles fazem uma coisa estranha, né? Mas se você se mexer, você consegue alcançar uma área, um volume à sua volta, esférico, né? Quando você sente o mundo, você sente o que chega na sua esfera de influência, na sua esfera de percepção. Você interage com a esfera de influência, sente a esfera de percepção. O mundo está à sua volta, né? Se uma pessoa que está lá no fundo fala: nossa, estou sentindo um cheiro ruim, e você não está sentindo, para você aquilo não é real. Pelo menos não para você. Então não é real. Aquilo é problema do outro. Quando que aquilo vira seu problema? Quando você sente o cheiro. Até então, aquilo não fazia parte do mundo para você. Aquilo era a narrativa de outra pessoa. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Mas isso é lógico, né? Mas isso é como a gente funciona. A questão é que nós extrapolamos isso. E isso faz parte da construção da sociedade. Nós dividimos, compartilhamos um espaço, né? Só que nós dividimos o espaço entre o meu e o dos outros, né? Cada um tem o seu espaço pessoal. E nós dividimos um espaço comum. Esse espaço pessoal é dinâmico, dependendo de onde você está, da situação. Mas você sente, por mais reduzido que seja esse espaço pessoal, que ele é seu. Isso é uma condição interessante, porque nós temos modelos diferentes de aprendizagem, de convivência em sociedade, estabelecendo valores para esse espaço, e não são condizentes uns com os outros. Mais radicalmente ainda, o seu espaço pessoal vale mais para você do que o espaço pessoal dos outros. O que você sente vale mais para você do que qualquer outra pessoa sinta no seu espaço sensorial. A sua ação é mais importante para você, na sua esfera de influência e interferência, do que a ação de qualquer outra pessoa fora dessa esfera. Se, por alguma condição social, você tem a possibilidade de usar algum tipo de força, algum tipo de poder, para garantir que haja uma prevalecência do seu espaço sensorial e do seu espaço de influência sobre os dos outros, para garantir o seu conforto, você tende a usar. Porque você se vê como o centro do seu universo. Você se vê como a coisa mais importante no seu mundo. Isso cria uma diferença básica entre você e os outros. Além da separação você e os outros, você tende a ver a si mesmo como a coisa mais significativa. Você tende a ver a si mesmo como o foco, como a coisa mais importante. E isso é uma coisa, isso é um traço, isso é uma característica decorrente da formação da sociedade com indivíduos com o nosso tipo de percepção sensorial, até onde a gente sabe. E isso cria um mundo muito curioso. Por quê? Você é cúmplice do mundo. Você tenta fazer com que o mundo garanta essa segurança na sua esfera, o seu poder na sua esfera. Só que dependendo de como você se encaixa na sociedade, que é uma questão de contexto, uso de habilidades, força, poder ou hereditariedade, para você ter ou não autoridade, para você se encaixar num certo ponto da sociedade que funciona de uma maneira hierárquica. Isso vai estabelecer para você uma relação de poder. E você vai fazer parte da máquina dentro de um sistema de encaixes em que você se submete a algumas coisas e se impõe a outras. Se submete a algumas pessoas e se impõe a outras pessoas. Como que você sente o mundo? Você sente o mundo segundo um modelo que te foi apresentado, não apenas segundo seus sentidos biológicos te apresentam as sensações, mas você interpreta, você tem um modelo de interpretação que ele é apreendido por um processo de imitações e crenças. E aí você se estabelece num mundo em que você é parte do sistema. E aí você tem um papel no mundo. Você espera que as pessoas ao seu redor continuem sendo e agindo como você viu na sua construção de referências. Você conta com a repetição. Você conta com as pessoas exercendo seus papéis. Você conta com a manutenção do status quo. Você pode voluntariamente eleger alguns aspectos, eleger pela vontade algumas áreas do seu contato para sustentar a expectativa da quebra do status quo quando o sistema desafia a manutenção da sua esfera de influência ou de conforto ou de percepção. Mas aquilo que mantém a sua esfera de percepção, sua esfera de influência, gerando a sua esfera de conforto, aquilo que sustém o conforto, você quer que se repita. A questão é que para pessoas distintas, essas variáveis também são diferentes. Nem todos têm as mesmas expectativas, mas conjuntamente, a sociedade como um todo, ela gera pressões de expectativa sobre o papel a ser cumprido por cada um. Para a sociedade, curiosamente, o importante é a própria sociedade continuar funcionando. E quando a gente fala de sociedade, a gente tem dificuldade de enxergar que nós somos parte da sociedade. Que as nossas escolhas fazem parte desse ente invisível, coletivo e aparentemente genérico que nós chamamos de sociedade, de sistema. Então é muito interessante como nós funcionamos no mundo quando visto do ponto de vista de sistema. O mundo como sistema complexo e nós como componentes do sistema complexo temos a nossa expectativa de mundo e a expectativa dos outros componentes dentro do nosso alcance de percepção. Quando a gente, como eu falei, quando a gente pivota a cabeça, aquilo que a gente vê e os efeitos daquilo que a gente sente. Se nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos mais sensíveis primeiramente a nós mesmos. Quando você fica mais sensível, a primeira coisa que você sente mais é a si mesmo. Tudo que diz respeito a si mesmo, você sente mais forte. A questão que nós desconsideramos é que tudo que nos afeta de fora, nós sentimos em nós. Então, aquilo que você vê no mundo, no momento em que você vê, mesmo que o fato esteja longe de você, aquilo te afeta. E a afecção acontece em você, o efeito acontece em você. Você é afetado. E se você está mais sensível, o efeito é mais forte. E é engraçado, uma expressão meramente linguística, né? Mas assim, e é uma coisa que para a gente passa batido, e uma espécie de ironia do sistema, que nós olhamos coisas acontecendo fora de nós, sentimos o efeito em nós e acreditamos que o que ocorre fora de nós está separado de nós, embora nos afete. Quando você fica mais sensível, o que o sistema do mundo mudou? O sistema não mudou. Os componentes estão mudando. Você, como componente, está mudando também. Se todos estão ficando mais sensíveis. Mas se o sistema como um todo não mudou, você continua sendo treinado para sustentar a condição anterior de acreditar na separação entre o que está em você e o que está no mundo. Só que agora você está sentindo com mais intensidade, o efeito em você é maior e vai ficando mais intensa a sensação de que tem algo errado. E você não sabe por quê. Porque o sistema não inclui a explicação de que o que está fora de você também está dentro de você. Não contém essa explicação. O mundo não precisa dessa interpretação para o sistema como um todo funcionar. Na verdade, o sistema em si, para se sustentar, para se manter, ele se beneficia da separação dos componentes. Que eles funcionem conjuntamente, se sentindo como indivíduos. Que eles só colaborem como parte da máquina. Mas que eles permaneçam separados e diferentes entre si, atuando como esperado. Para que o sistema todo continue se repetindo. No momento em que você começa a mudar o seu comportamento, o sistema como um todo exerce pressão para que você se comporte como esperado e não como você quer. Só que você está mais sensível. E progressivamente, junto à sensibilidade, vem a diferença entre aquilo que você sente dentro e aquilo que você foi educado, treinado para acreditar estar fora. quando você vê alguém numa certa situação, você tem uma reação emocional. Você pode rir, você pode chorar, você pode ter empatia, antipatia, compaixão, raiva. Normalmente, nós temos explicações para isso, que são muito interessantes, explicações técnicas. Você está fazendo uma projeção de si, você está fazendo uma projeção do outro sobre si, você está tendo um momento de sobreposição das emoções. Você está tendo um momento de analogia. Mas o curioso é que no momento em que você sente algo do outro, está vendo o outro passar por uma situação, aquilo que você está vendo faz parte de você agora. Naquele momento, aquilo é componente de quem você é. Essas operações que nós tentamos descrever, a gente não sabe se elas ocorrem dentro de nós ou ocorrem no mundo. Você tem gente estudando isso de todos os jeitos. Mas o modelo que nós temos é o de que as coisas acontecem fora e que você tem informação. E que a informação não te altera, a não ser como informação. Não te altera como existência. Esse é o modelo que o mundo te dá. À medida que a gente está ficando mais sensível, isso é parte do que eu chamo de atrito de diferença. Porque nós temos um fenômeno que talvez a física explique de certa maneira, mas que é um fenômeno que para a gente ele é primariamente espiritual, né? Que é um fenômeno de nós compartilharmos a base da nossa existência. Nós compartilhamos o que nós chamamos de base da consciência. Antes da gente, de certa maneira, ser cúmplice da separação do espaço entre nós, antes disso, na ordem das existências, nós estamos todos compartilhando o mesmo potencial de ser como consciências. E isso é uma coisa muito delicada para conversar, porque o espaço que nos separa, como defendido por algumas linhas espiritualistas, pode ser uma ilusão de estrutura. Então, quando você está vendo alguma coisa acontecer com alguém, de alguma maneira, aquilo está acontecendo com você, em você. Isso gera um estresse com a sua psique, com a sua personalidade, com o seu conjunto, né, de construção de identidade, quer você chame isso de eu ou de conjunto id, ego e superego, faça o que você quiser, o modelo não é tão importante quanto o efeito. O efeito é que você tem um modelo para interpretar o mundo que não está dando conta das sensações. Você está vendo as coisas acontecerem fora de você e você está sentindo, diante dos estímulos, da visão, do olfato, da audição, diante da interpretação da linguagem, você está sentindo algo muito maior do que você era capaz de sentir com as mesmas informações. As informações no mundo não mudaram. O que mudou foi sua capacidade de ler a origem das informações. Então, o que você está sentindo do mundo é mais do que o que você sentia. Só que o sistema de interpretação está te dando as mesmas respostas. E essa disparidade gera uma insatisfação crescente. E essa insatisfação, em termos espirituais, ela é ótima. Ela gera tendência à mudança. Quando a gente está insatisfeito, a gente tenta fazer alguma coisa. A satisfação move o mundo. Se nós não estamos insatisfeitos, nós nos acomodamos num cantinho e esperamos o próximo incômodo chegar. A insatisfação é fundamental. Só que a insatisfação sem movimento de mudança, ela vira desgaste. Se você se conforma com a insatisfação e a insatisfação é crescente, você satura o seu potencial de conformidade. E o seu estresse entre o que você sente e o que você entende ou interpreta e a sua resposta ao que você sente vai aumentando. E isso tem gerado na gente estresse de cotidiano. Nós estamos progressivamente mais sensíveis. E essa linha fina, né, que sempre separou a vontade de agir para a ação, ela vai ficando mais incerta. Nós vamos ficando mais sobrecarregados de sensações que não entendemos e não sabemos como responder a elas, mas respondemos segundo um modelo pré-programado, adaptando os modelos de resposta antiga para sensações novas. Por quê? Porque é isso que você tem para trabalhar. Como o pessoal fala, né? É o que temos para hoje. E a tendência nesse tipo de situação é a resposta ser insuficiente e aumentar a insatisfação. Porque aí você tem novos campos, você começa a interpretar pelo modelo antigo que você fez algo errado. Ou que o mundo está errado. E não que você precisa de um modelo mais funcional. Não é uma questão de certo e errado. É uma questão de troca de modelo. Só que para trocar o modelo, você precisa começar percebendo a insuficiência do modelo atual. E o sistema não conta com isso. Por quê? Porque a expectativa do sistema é manter o que sempre foi. Tem gente que defende a ideia de que você só consegue ter mudanças de verdade num processo de destruição e recriação. São as teorias revolucionárias. Não estou falando de revolução armada. Isso faz parte das revoluções, mas não é o que me vem à mente. Conhecimento humano chega num certo ponto em que você tem um monte de indícios que constroem, tem um valor de evidência, e quem estuda o conhecimento, o cientista, o pesquisador, enxerga pelo modelo antigo uma discrepância, mas a discrepância funciona melhor do que o próprio modelo. Aí alguém propõe um modelo novo, há uma grande resistência em geral, e você tem um processo de filiações, pessoas conservando o modelo antigo e pessoas defendendo o modelo novo. E aí você tem um processo de revolução em que os modelos são experimentados e o modelo que funciona melhor geralmente é o que prevalece. Às vezes não, às vezes o modelo que prevalece é aquele que tem o grupo com maior financiamento e não o modelo que funciona melhor, e geralmente isso gera um problema no conhecimento humano. Nós temos vários sobrevivendo até hoje. Eles não são baseados nos princípios de ciência, mas nos princípios de economia e de sociedade. Curioso é que o conhecimento humano muitas vezes se encontra em oposição com a necessidade da sociedade como esse ente invisível e coletivo. Não parece fazer sentido, mas funciona assim. Por quê? Porque esse ente invisível e coletivo, ele não é uma representação racional de quem nós somos, mas uma representação do todo de quem nós somos. E nós somos só um pouquinho racionais. Na maior parte do tempo, nós somos instintivos. A maior parte do tempo, nós estamos ocupados com as necessidades que nós temos como animais, e não como seres intelectuais. A maior parte do tempo, nós estamos preocupados com a condição de manutenção do bem-estar. Bem-estar do corpo, bem-estar físico. E o bem-estar mental como uma consequência da ausência de risco do bem-estar físico. A paz mental vinculada ao conforto do corpo. A paz, a tranquilidade, o sossego vinculado à segurança do corpo. Segurança na matéria. Nós tendemos a valorizar muito mais a garantia da próxima refeição do que a liberdade de pensamento. Isso é primazia do corpo. Então, nossa tendência, como cúmplice da sociedade, é montarmos um modelo que tenha as garantias físicas, fisiológicas. E para isso, agora é que é incômodo, nós tendemos, como animais, a sustentar uma hierarquia de submissão e opressão. Nós tendemos a isso. Por que que nós tendemos a isso? Porque, como animais, nós queremos uma condição de garantias. Né? Para algumas pessoas, a satisfação só vem quando a vontade dela se faz totalmente acima e anterior das outras. Essa pessoa tenta ser sempre um animal alfa no seu grupo. O bicho que manda, que os outros seguem e obedecem, que impõe a vontade. Tem outros que têm conforto sendo protegidos. São aqueles que querem servir o alfa. Nós estamos numa sociedade que tenta replicar esse sistema animal nas nossas relações com o mundo. Nós copiamos esse sistema. Nós somos cúmplices disso. Isso é a prevalecência do sistema biológico. Porque a necessidade da experiência da reencarnação é espiritual, não é do corpo. Daí o atrito, daí a diferença. Você precisa do diferente. Mas você, junto com o corpo, tenta sustentar o igual. Tenta manutencionar o que já é. De repente, o seu corpo começa a ficar mais parecido em tempo, em ação, em existência, ao espírito. Começa a ecoar com a necessidade de mudança. Mas, ao mesmo tempo, tenta compensar isso mais carente da segurança, mais carente do poder, dos aspectos físicos e biológicos. Porque esse tem sido o sistema antes de você ficar mais sensível. Isso vinha sendo e tem sido o funcionamento do sistema. Só que o sistema não está dando conta. E nós estamos ficando cada vez mais insatisfeitos. Em vez de mudar o sistema, nós tentamos nos adequar mais intensamente ao sistema. Nós tentamos buscar no sistema o conforto. E isso aumenta o nosso estresse. Nós estamos num ciclo vicioso de oposição ao karma, enquanto nós tentamos encontrar conforto nas regras velhas da sociedade. Eu não estou falando isso para você dar um Schopenhauer em mim, ficar depressivo e querer se matar. Não é isso. Né? Eu estou falando isso para você passar a olhar como você se encaixa no sistema. Para você colocar energia nos pontos em que você tenha capacidade de atuar no sistema. Tudo que está dentro do seu alcance é, em parte, você. Quando você vê alguém atuando, você está sentindo algo dessa pessoa. Hoje você está sentindo a conexão espiritual mais forte ainda. Você está sentindo o plano consciência fazer despertar em você a possibilidade da experiência compartilhada. Mas você acredita na separação e na polarização, que aquilo está fora de você e não te afeta. Se aquela pessoa está lá longe sentindo um cheiro ruim, ou se ela está no meio de um terremoto e você não, aqui não está tremendo, se ela lá longe, do outro lado do planeta, está morrendo na enchente e você está no sequinho, para você deveria estar tudo bem. Mas você nem sabe que não fica bem depois que você tem a informação, porque você começou a ter a experiência que a consciência proporciona da não localidade do ser. Você está se sentindo lá também. Só que aí você foi treinado para suprimir isso, para separar. Para começar, alguém que está longe, fala outro idioma, não faz parte da sua tribo. Você separa a humanidade em graus. Quais os humanos são mais os humanos? São mais humanos para você? Quais são mais próximos, né? Primeiro, as pessoas que você gosta. Esses são mais humanos para você. Quanto menos você gosta, menos humano é. Quanto menos você tem ciência da existência, mais você desumaniza. Fica algo diferente. Fica algo menos importante. E aí, você considera que essas pessoas valem menos. E você atribui valor para essas situações. Essa condição de estar mais sensível, ela torna essa diferença mais incômoda. Por quê? Mais evidente. Você tende a ficar mais empático e, por consequência, quando a empatia de um aspecto que você não gosta, você tem a reação de antipatia. Você sente melhor o outro, sente como se fosse você, e quando você sente algo que você não gosta, você repele. E aí você tem a reação emocional da antipatia, a sensação espiritual da empatia. Essa condição de fortalecer intelectualmente a separação do modelo de interpretação do espaço como algo que te isola dos outros faz com que você fique mais estressado, porque você sente algo diferente do que você tem a justificativa apreendida do mundo até então. Você está ficando mais estressado, você está se cansando mais do mundo, você está mais inconformado com as coisas, e você tenta mudar alguma coisa, mas não mudar o sistema e a relação sistêmica com você. Você tenta mudar alguma coisa no seu comportamento, se encaixando melhor no sistema que já existe. E o próprio encaixar no sistema é o que está causando estresse. Então, seu esforço tende a aumentar o seu estresse no longo prazo. Porque você vai ter uma satisfação momentânea. Ah, eu vou mudar alguma coisa, vou mudar de corte de cabelo. Muito comum, né? Vou mudar meu visual. Eu vou mudar de trabalho, vou mudar de escola. Preciso de mudança, né? Vou trocar de cônjuge, né? Vou trocar alguma coisa na minha vida. Vou trocar de religião. E você sai de um modelo pré-programado e entra em outro. E a questão é que todos os modelos pré-programados estão insuficientes. A sensação de mudança falo que gera um momento de prazer, como se fosse uma espécie de expectativa, né? Em que você se alimenta da expectativa e não do resultado. E assim que acaba a energia da expectativa sendo vivida na mudança, a falta de resultados começa a desgastar de novo o processo. E daqui a pouco você tem a sensação de que está insatisfeito, estressado de novo. Como lidar com isso? Você precisa mudar de emprego, mudar de religião, mudar de família, para mudar sua relação com o mundo? Você precisa mudar algo em você mesmo. Primeira coisa que você sente e que você sente mais no mundo é a si próprio. Se você funciona diferente como espírito, diferente na relação com o corpo, porque o seu corpo mudou, mas as regras em que o corpo existe no mundo não mudaram, você precisa mudar o mundo como um todo. Mas a sua forma de se relacionar com o próprio corpo foi apreendida num modelo de mundo físico que mudou. E você continua tratando sua relação com o próprio corpo, sua relação consigo mesmo, da maneira que você tratava antes. Você continua interpretando as sensações pelos modelos antigos. Seu corpo agora está mais flexível. Em termos espirituais, ele está mais plástico. Mais flexível não no sentido das juntas, mas ele está mais maleável para o espírito. Você consegue fazer o corpo variar mais nos seus comportamentos, disparar os processos fisiológicos mais facilmente. Como espírito, hoje, você é capaz de induzir os disparos hormonais com muito mais intensidade. Você consegue mudar a maneira como o seu sistema nervoso reage, você consegue mudar o comportamento do seu sistema linfático. Seu corpo todo está mais plástico. Então você consegue acelerar processos. A gente já vem conversando aqui que você consegue somatizar doenças e curas com mais facilidade. Mas vamos para o dia a dia. Sabe essas respostas que a gente tem? Você está sentindo mais descansado, mais estressado. Quando vem um momento de alegria, vem euforia mais fácil, mais rápido. Quando vem crise de riso, está difícil parar de rir. Quando vem crise de choro, está difícil parar de chorar. É porque o corpo está mais plástico, ele está acompanhando o espírito. O espírito não tem freio. O corpo é o freio do espírito. Se você não observar como você se relaciona com o corpo, se você não observar como que os seus processos emocionais estão se dando no mundo, você está simplesmente tentando repetir o modelo antigo de controlar na marra coisas que agora o corpo não tem capacidade de controlar. O corpo não vai frear você como freava. Então, o sistema de força bruta, que sempre foi o mais comum para a gente lidar com o dia a dia, com o espírito reencarnado, não está dando conta. Se você acredita, simplesmente por nunca ter sido exposto a um modelo diferente, que não tem o que fazer, você vai simplesmente continuar tentando mudar o entorno, pensando que ele está separado de você, mas como é uma coisa só com você, você não mudou nada. Você troca a paisagem, mas você não está trocando os atores. Você não está trocando a si mesmo, sua ligação com o corpo. Você não está trocando suas atitudes. Você não está trocando sua relação com os outros. Você não precisa trocar os indivíduos das relações, mas sim a maneira como você se relaciona. Você não precisa trocar de emprego, ou trocar de corpo, Vou trocar de família. Você precisa trocar de atitude. Só que você precisa enxergar o que na atitude não está funcionando. E isso é subjetivo. Isso é seu. Cada um tem a percepção de um jeito, cada um tem a percepção de um aspecto. Como que você se sente no mundo? Só se você se observar para você perceber. Por que é que você está tendo momentos em que você fica frustrado e dá depressão, outros você fica furioso? Por que que a tolerância diminuiu? Por que que você está intolerante com as coisas? Coisas que antes passavam, agora não estão passando. Coisas que antes você ficava indiferente, agora não fica. Porque era só a aparência da indiferença. Era submissão ao sistema. Como espírito, você já estava inconformado. Você já sentia tensão de mudança. Mas o corpo tinha força bruta para reduzir a sensação de necessidade de mudança. E por manutenção do seu conforto, você sempre concordou. Agora, você continua tentando concordar porque é o modelo que você conhece. Só que você não está aguentando, porque o modelo não está dando conta. Está fazendo sentido para vocês? Está batendo com as sensações? O que fazer? Não tem uma fórmula mágica, mas tem uma proposta que começa, como eu sempre tenho falado, com você se observar. Tem uma proposta de caminho, uma proposta para quebrar o modelo e para você tentar descobrir um novo modelo para si. Não tem um modelo pronto, e é bom que não tenha. Mas pensa o seguinte: a sociedade como um todo, para você continuar tendo sua experiência social, ela precisa existir e continuar existindo. O problema está numa coisa invisível, se é que existe um problema, ou nós estamos vendo como problemas sintomas de coisas que não estão funcionando como deveriam ou como poderiam funcionar de uma maneira karmicamente viável. A gente reencarna não para ter sucesso na carreira, nem para ter uma família numerosa, nem para ser mendigo, nem para sofrer. A gente reencarna para ter oportunidade de, quando expostos às representações do vazio interno de coisas que nós não temos sabedoria, nós possamos aprender fazendo as escolhas, independentemente dessas escolhas funcionarem ou de ser exemplos metafóricos de enfiar o pé na jaca. Isso não faz diferença. O importante é você estar lúcido, ciente dos processos de escolha. Enxergar opções. É muito mais importante enxergar as opções do que o que você escolheu. Uma parte do tempo você não enxerga as opções. E se você não enxerga as opções, você não tem nem a chance de fazer a escolha. Você não está vivendo karma. Você está vivendo como bicho que não faz escolha. Cumpre necessidades. Para a gente reencarnar não é só isso. Mas nós fizemos ser por uma conformidade sistêmica. E a gente acaba sendo cúmplice de um sistema de hierarquias, um sistema de diferenças de valor humano. Nós não conseguimos ver o outro valendo o mesmo que nós mesmos. Nós não conseguimos trabalhar com equivalência. Como eu disse, nós começamos pelo ponto de vista de que nós somos o centro do nosso mundo, percebido, sentido, e do nosso mundo de influência. E aí nós fazemos uma escolha de nos encaixarmos nesse sistema em algum lugar com relações hierárquicas. Isso gera um grau de conforto. E mesmo que esse conforto não seja algo que você desejava, a repetição te dá a garantia do conforto. E muitas pessoas se acomodam e passam a vida inteira só cumprindo a função daquele ponto, com aquele valor, sem questionar. Como eu costumo dizer em alguns cursos, são aquelas pessoas que já morreram e não viram. Estão funcionando no mundo, mas elas não fazem mais escolhas. Cumprem programa, preenchem papel socioeconômico. Ela tem um lugar na sociedade, ela tem um lugar na escala das coisas. Não importa se aquela pessoa está no meio produtivo ou se é uma pessoa, um alto executivo numa empresa que tem poder sobre as outras, mas submete a um conjunto de regras. Uma pessoa que só consegue cumprir as regras para manter o sistema funcionando e se vê na obrigação de fazer a coisa funcionar, ela só está treinando na função de bicho, de ser um alfa. Ela pode não ter nenhum momento em que ela possa fazer uma escolha espiritual. Como é que fica? Como é que você, com esse tipo de desafio de informação que eu estou passando, como é que você consegue aplicar isso no mundo e continuar funcionando no mundo? Porque você precisa do corpo funcionando. Você precisa ter comida na mesa, roupa no corpo, né? Você precisa de um lugar para se proteger do clima e da agressão da sociedade. Você precisa de uma casa. Como funcionar? Porque o modelo que você está falando, Carol, parece que você está falando que todo mundo tinha que meio que virar um, né, hippie das montanhas, né? Eremitas. Não, não é nada disso. Não é nada disso, é funcionar na sociedade. A questão é você não ser o corpo. A questão é você continuar enxergando as opções. A questão é você conseguir encaixar suas escolhas com o funcionamento do cotidiano. A questão é você mudar o sistema por dentro. O sistema não é rígido. Nós somos rígidos na manutenção do sistema. Quando você passa a se enxergar de uma maneira diferente e a agir diferente, todo o seu processo de sentir vai afetar quem sente você. Tudo vai continuar funcionando na sociedade se você fizer suas escolhas como vinha funcionando sem você fazer escolhas, apenas cumprindo tabela. A questão é você enxergar como funcionar diferente. Esse é o desafio. Não é você sair mudando, ah, eu vou mudar, não dá, não dá para ficar com esse tipo de trabalho. Não é só isso, você pode fazer isso também, mas isso não dá garantia nenhuma de que você vai mudar. Porque você continua sendo você. Se você tem o programa de sistema como algo prevalecente na sua existência, você vai tender a repetir esse comportamento em qualquer lugar que você vai. Você já ouviu falar? Tem uns ditados populares que eu acho muito estupidificadores. Tem alguns que são até interessantes, né? Por exemplo, né? Inferno é um espaço pessoal e você leva para onde você vai, né? Então, você leva o seu inferno para onde você for, né? Agora, paraíso é o espaço pessoal do outro, aquele que você tem inveja. Isso eu já acho bem estúpido, porque o paraíso também é um espaço pessoal que você leva para onde você for. A questão é que é muito mais fácil você achar o inferno do que o paraíso. Por quê? Porque o seu modelo de paraíso não é o paraíso do espírito, é o paraíso do corpo. Agora, o seu modelo de inferno, ele é de corpo e alma. Então você não tem um modelo de paraíso para o espírito, porque o difuso na mídia, e por mídia eu falo a cultura, primeiro na oralidade, depois na escrita, e agora por todos os meios disponíveis, digitais ou não, o conceito de paraíso continua sendo o melhor viver o possível. A gaiola dourada, com o melhor dos confortos. Esse é o modelo de paraíso, né? Que as pessoas têm. Então, quando a gente olha uma colônia de férias, um hotel maravilhoso, numa ilha linda, o que, que a gente fala? Que é paradisíaco. Por que a gente associa paraíso com o conforto do corpo? Não é isso? O que, que você quer? Um lugar bonito para olhar, seguro, em que ninguém te dê risco, em que você não precise produzir nada, que você fique de bobeira. Esse é o modelo de paraíso. Eu acho um saco. Eu acho um saco. Eu quero passar férias num lugar desse, não eternidade, né? Como é que fica o seu processo quando você não consegue sequer almejar algo além da nulidade de si em benefício do conforto do corpo? Uma vez que as pessoas almejam, é o momento, né, do fim de semana, a semana inteira. As férias, uma vez por ano. A aposentadoria no final da carreira. Para pensar. O que que você está fazendo? Você está jogando fora todas as oportunidades de fazer a escolha. E isso é o karma. E isso é a necessidade que está de reencarnar. Então, se você tem essa expectativa, esse é o seu modelo, se você comemora a chegada do fim de semana, talvez você esteja mais ou menos morto em vida. Não é à toa que tem tanto filme de zumbi agora, né? Rapor, né? Nós zumbizados por aí. Olha para o mundo e tenta enxergar no mundo mais do que a separação entre você, as pessoas e as coisas. Tudo o que você olha no mundo, no momento em que você sente o que você está interagindo, seja uma imagem, seja um cheiro, seja um som, aquilo está dentro de você. Aquilo faz parte de você naquele instante. Não está fora, está dentro. E é um momento em que você pode fazer escolha. A cada instante. Algumas dessas escolhas podem ser karmicamente significantes e outras não. Mas são momentos de escolher. Escolher como se portar diante da sensação. Se colocar a grandeza. Uma coisa é mais importante do que a outra? Uma coisa é melhor ou pior do que a outra? Para pensar se isso não te impede de simplesmente sentir, escolher tornar aquilo seu ou não. Tá, eu estou sentindo, eu posso escolher tornar isso meu agora. Esse momento, o momento do sentir. Não é uma coisa que aconteceu como o descartável. Mas o sentir de cada instante pode ser uma experiência de construção de você mesmo. Como lidar com isso? Se você o tempo todo está olhando para as coisas e nomeando segundo alguém te ensinou. Você está olhando, você já está o tempo todo dentro de um sistema. Você não é para quebrar tudo. Não é para negar a linguagem. Né? Não é para tentar negar a nomeação das coisas. Que você olha, você inadvertidamente, você reconhece padrões. Por exemplo, você está olhando para mim, você está vendo. Você não consegue ignorar que eu estou com uma camisa branca, né? Que na sua frente tem alguém com uma roupa de uma cor, o cabelo de uma cor, que é um gênero na sua frente, de um gênero ou de outro, se é grande, pequeno. Você está olhando características. Inadvertidamente você está pondo rótulos em tudo que está à sua volta. Você está pondo legenda nas coisas, né? Quem é o autor desses rótulos? Não é você. Você aprendeu no sistema. Faz parte da sua cumplicidade, da linguagem comum. Não é para você jogar isso fora. É para você tentar identificar quais desses rótulos têm uso prático. Quais desses rótulos são limitadores? Que eu chamo de juízo de valor, separado do juízo prático. Então você olha uma coisa e você classifica uma coisa como útil ou inútil. Tudo bem. Agora, quando você classifica uma coisa como uma coisa boa ou uma coisa má, você já está restringindo. Quando você classifica uma coisa como certa ou errada, você está restringindo. Se classificar como, olha, isso parece funcionar ou parece não funcionar, é válido para você. Você está classificando uma coisa prática. Agora, quando você olha algo que você nunca experimentou, mas você imediatamente, você pensa, você sente algo e pensa, está errado. Não porque você experimentou, mas porque te disseram que está errado, você está submetendo. Então você não precisa trocar o nome das coisas, como você não precisa trocar de emprego. Basta mudar o jeito de olhar. Começa por dentro. Olhar como você está rotulando o mundo à sua volta. Por exemplo, eu posso rotular tranquilamente, né? Se minha roupa está quente ou está fria. Ou seja, eu estou com frio, estou com calor, estou em equilíbrio. Meu sapato está confortável ou desconfortável. São juízos práticos. Né? Eu posso até rotular, olha, eu gosto da sensação ou eu não gosto. Agora, eu posso classificar essa roupa é boa ou essa roupa é ruim? É difícil. Porque se eu falar que ela é boa, ela tem que preencher o papel de ser boa. Isso quer dizer que se eu tiver com essa camisa uma temperatura de 5 graus negativos, ela teria que continuar sendo boa. E ali ela vai ser ruim. Porque eu vou ficar com frio, desconfortável. Faz sentido? Essas classificações absolutas, esses valores de verdade, eles te impossibilitam de pensar por conta própria. Porque alguém já pode ter te ensinado, por exemplo, que isso é ruim. E você não sentiu que é ruim, você não sabe por que é ruim, mas você acredita e sustenta que aquilo seja ruim. Ou que aquilo seja bom. E se você não tem espaço para questionar tudo que deriva da interação com aquilo, para você é impossível. Se aquilo que julgaram para você, por exemplo, aquela pessoa é ruim, ou aquele, não, esse trabalho é ruim, ou não, isso aqui, isso é uma boa ação. Para quem? É um juízo prático ou um juízo de valor? Né? Eu posso colocar uma coisa simples, né? que coloca muita gente em crise. Dá dinheiro para pedinte. Alguém te pede. Você dá dinheiro ou não dá? Não é importante responder. O importante é você, o que você sente? O que você faz? Como você faz? Você fez escolha? Se você foi educado para dizer, não, você não deve dar dinheiro para pedinte, ou outro foi educado, não, você deve sempre ajudar o próximo. É importante dar o dinheiro ou não? Para quem vai receber, pode ser importante receber o dinheiro. Para você dar o dinheiro ou não, só é importante se você pode fazer a escolha. Se você está só cumprindo o papel, se você está seguindo o modelo que te foi imposto, você não está fazendo escolha. Então, para você, aquilo não é um ato importante. Não é uma experiência. E poderia ser um momento de escolha interessante. Fala, Paulo.
Quando você fala que não está dizendo para as pessoas trocarem de emprego ou trocarem de família, você não está pedindo diretamente, né? Porque se você tem uma relação de reciprocidade, onde você participa de uma sociedade, você submete aos valores da sociedade, e a sociedade tem uma expectativa com você, ao passo que você transmuta os valores que são seus, e usa eles como critério para suas próximas escolhas, meio que você deixa de ter função na sociedade, pelo menos onde você está encaixado naquele momento. A menos que você tenha indução suficiente para mudar a sociedade de toda a sua volta.
Então, isso que eu falo, depende não só disso, mas depende de as escolhas feitas pelos seus valores serem ou não diferentes das escolhas principais que o sistema espera de você.
Mas no geral é, né? Até porque...
Não, depende da situação. Né? Depende da situação. Tem pessoas em que as funções práticas na sociedade não são discordes da necessidade de karma. E a maioria... A maioria das pessoas, dá para ver na aura, que se ela tivesse como fazer escolha, ela poderia fazer escolha condizente com a necessidade do momento. A questão é que ela nem pode fazer a escolha, porque ela não está ciente do momento de escolha. E tem pessoas que não, tem pessoas que sentem que se não tivessem cumprindo, se não tivessem a necessidade de cumprir, ali ela faria uma escolha bem diferente. Aí é o caso em que ela para de funcionar no cargo que ela tinha, na função, no papel que ela representava naquele ponto das engrenagens. Ela deixa de girar junto. E isso é uma situação também possível, mas não é a mais comum, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Se você olha para o sistema como uma máquina e você se isenta dos preconceitos, se você se isenta de achar que alguma coisa é certa ou errada, você acaba inferindo que naquele momento do sistema, você não precisa escolher uma coisa diametralmente oposta àquilo que o sistema espera de você. Você pode escolher algo muito parecido, um pouquinho diferente, suficiente para criar tensão no sistema, para aos poucos ir empurrando o sistema em outra direção. Que aquilo é uma escolha válida para você se você abre mão dos preconceitos. Porque às vezes você tem um preconceito de que há um certo e errado permeando tudo. E aí você acha que o sistema estando errado, você enxerga o oposto como certo. Só que o oposto é só outro aspecto de funcionar. E o valor para você está na escolha, de fazer a escolha, de enxergar as opções. E às vezes tem muito mais valor enxergar uma opção funcional, de continuidade da sociedade, do que tentar quebrar a sociedade. Mas de continuidade com pressão de mudança. Essa é a delicadeza da coisa. Que a maior parte das pessoas, quando está tentando fazer uma mudança, implica na inversão de valor. Eu estou falando para a desconstrução do valor. É você valorizar a escolha e tirar certo e errado da jogada e olhar a necessidade do momento da sociedade. E olhar qual que é a sua expectativa. Se eu me isentar se eu conseguir ser honesto e olhar, olha, eu preciso fazer uma ação aqui, se espera que eu faça isso, que eu faça desse jeito, tal coisa tem que ser atingida, que outros caminhos, e essa coisa atingida mantém o sistema funcionando, mas eu consigo chegar aqui pressionando o sistema de outras maneiras. Eu consigo chegar aqui. Como que eu posso fazer escolhas por minha conta, dentro do meu leque? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo do mundo? Que escolhas estão disponíveis para chegar aqui sem ser um robô? Essa é a mágica da coisa. Você vai ter mais proveito kármico fazendo isso do que você assumindo um outro conjunto de valores. Porque esse outro conjunto de valores, ele pode ser externo a você também. Você só trocou os deuses, mas manteve uma religião. Dá para entender? Você trocou os ideais, mas manteve ortodoxia. E é isso que eu estou sugerindo, a quebra desse caminho reto. A quebra da ortodoxia, né? Que é o caminho reto, o discurso inflexível, o caminho rígido. E esse quebrar, né, esse processo não é uma ruptura da sociedade, mas do seu processo na sociedade. Então, tem pessoas que estão numa situação em que, olha, chegar aqui é algo que vai manter a sociedade com rigidez. Mas se eu chegar um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, já está fazendo um jogo na sociedade. Então, minhas escolhas podem pressionar para um dos lados, ou mais para frente, mais para trás. Mas se eu tentar pressionar para cá, a coisa não vai funcionar. E aí todo o castelo de cartas vai desmoronar. Eu vou fazer aquela escolha, mas eu vou estar impondo uma opinião para fazer uma mudança tão radical, de que isso daqui, que o sistema para a sobrevivência dele mesmo tem como meta, e algo que as pessoas apontam para isso, porque não conseguem enxergar outra coisa. Se você enxergar um jeito de chegar em pontos de tensão, você está fazendo escolha. A questão é que é difícil separar ideologias do processo de escolha. E o que a gente tende a fazer não é desmontar os ideais, é trocar ideais. A gente atribui valores a certas condições e troca de ideal. O duro é quebrar os ideais. E essa é a proposta que eu venho fazendo aqui há anos no SEC. O negócio eu falo de quebrar certezas, quebrar os ideais. Por isso que quando eu faço curso de filosofia, aquele mais intenso, eu tento mostrar que os ideais foram inventados. Tem data marcada. Quando foi inventado o conceito, fala, olha, existe o bem, o mal, o certo, o errado. Isso foi inventado num certo momento. Ideais, coisas prontas, inatingíveis, mas as coisas a serem buscadas, isso foi inventado. Foi inventado para resolver um problema. Foi inventado por uma pessoa específica, a partir das ideias de outras, dos conceitos de outros. A pessoa, a partir da criatividade dela e de outros, inventou modelos de perfeição. Algo que não existia até então. Algo que não existia até então. E isso é o que permeia as expectativas da nossa sociedade há milênios. É uma invenção. E quando eu mostro isso, é muito difícil para os alunos, agora para vocês ouvindo, entenderem a profundidade disso. Porque nós passamos a vida inteira tendo ideais como referências. E é muito difícil aceitar que eles não existem. Que eles são invenções, que eles são um truque, que eles são uma gambiarra para ficar fácil de gerir o mundo. Eles são invenção para criar um modelo autoritário de sociedade em que uma minoria manda numa maioria. Alguma semelhança com o mundo que a gente vive? Esse modelo deu certo. E nós continuamos submetidos a eles. Né, a esses ideais. Se você não começa a quebrar esses ideais e fazer as escolhas por conta própria, você não faz escolha. Esses ideais e esse modelo de sociedade baseado nos ideais vem minando a nossa capacidade de livre-arbítrio. Porque quando nós tentamos nos opor ao sistema, nós caímos na armadilha de trocar ideais. E esses novos ideais também são ideais. Também não existem. Também são um truque. Como é que você vai abrir mão dos ideais? Você foi treinado. Você foi educado a vida inteira. Você é que nem o cachorrinho do Pavlov. Você baba por um ideal. Você fica com água na boca por um ideal. Nós somos muito bem treinados. Quebrar isso é muito difícil. E não é porque eu estudo isso e estou combatendo ideais e certezas já há 10 anos ou mais, que eu estou ativamente tentando quebrar isso, que eu estou isento. Eu tenho que me observar muito para descobrir ideais escondidos. Certas coisas que deveriam ser simples de observar e escolher na prática, não são. Porque eu tenho sensações conflitantes. E quando eu vou investigar o conflito, não raro, são ideais lá no fundo, me deixando em dúvida, me deixando atritado. E o que é bom, porque eu estou descobrindo sempre quanto eu estou preso no sistema. E se eu descubro como eu estou preso, eu sei onde tem um parafuso para desapertar, onde tem um cadeado para abrir, onde tem uma fechadura para arrombar. E eu vou aos poucos descobrindo isso. Não tem uma fórmula mágica. Gera desconforto? Gera. Mas também gera uma clareza espiritual muito diferente. Eu já comentei que, para quem não me conhece há muito tempo, talvez não tenha ouvido falar, eu tenho experiências fora do corpo desde a adolescência e eu consegui abrir a clarividência antes de fazer 20 anos, tinha uns 19 anos, eu acho. E eu não era clarividente, eu abri a clarividência. E eu não teria as experiências que eu tenho, as lembranças que eu tenho de experiências fora do corpo, nem o tipo de clarividência que eu consigo exercer, se eu não estivesse nesse processo que eu estou agora, de quebrar certezas. Eu comecei a enxergar coisas que eu não era capaz. Eu comecei a lembrar de experiências fora do corpo, lembrar de coisas que contradizem os ideais. Que antes de começar a desafiar os meus próprios ideais, eu não era capaz de lembrar, porque não era viável. Eu não conseguia conceber a memória. Nem fazendo quimeras, colagens de lembranças, eu não conseguia construir coisas que hoje eu consigo. Por quê? Porque eu estou mais isento desses ideais. E são só alguns que eu consigo quebrar. Tem um monte permeando ainda a minha construção de identidade que, para mim, ainda estão inacessíveis, estão enterrados tão fundo que eu não sei onde estão. Mas, aos pouquinhos, eu estou descobrindo um ou outro. Aí, quando um aflora, aí eu vou fazer um meu trabalho com ele, sem violência, não metralho meus ideais. Eu vou tentar descobrir como eles me afetam, onde eles estão, que pressões que esses ideais geram, da onde eles vieram. E eu começo a tentar voltar no tempo, na memória, e achar onde foi que esse ideal se fixou. Em que momento? Como foi? Foi um convívio em sociedade? Foi um livro que eu li? Foi uma ordem que alguém me deu? Uma afirmação de alguém que eu respeitava? Né? Porque é assim. Você lê um livro importante, seja sagrado ou seja de escola, você ouve a palavra de alguém que tem autoridade para você, e aquilo vira regra, aquilo vira lei, e aquilo vira ideal. E aí você precisa de muita vontade para desmontar isso. Às vezes as pessoas, no último curso que a gente teve, que foi semana passada, A gente falou sobre os planos espirituais e o pessoal durante a aula perguntou algumas coisas e foi muito interessante, porque aparece sempre essa, né, coisa de karma, reencarnação, e esse é um dos pontos, né? Você é atraído, você reencarna para fazer as escolhas. No momento em que você não consegue enxergar a opção para fazer a escolha, porque quando você chega em todos os pontos em que você deveria ter opções para escolher, você tem um modelo que te diz o que fazer, e você segue o modelo, você não faz as escolhas. Isso quer dizer que reencarnar nessa situação deixou de ser produtivo para você, você deixou de aprender. Então, por isso que eu falei, você já morreu em vida. Você está no corpo, o corpo está funcionando, você está experimentando o mundo, criando um repertório de experimentar o mundo, mas você não está fazendo escolha. Então, karmicamente, você não está ficando mais sábio, nem tendo a chance de ficar mais sábio. E se isso vira um lugar comum, é por isso que tem transmigração. Tá, então, você precisa ir para um lugar em que você seja mais compatível, em que você consiga fazer a escolha. Talvez um lugar com menos linguagem, menos regras. Né? E aí, numa menção, né, meio nerd, você pode ir bater osso com osso na frente de um obelisco. Né? Vai se descobrir meio uma das cavernas, introdução do 2001. Ou você pode parar num lugar que o desafio é maior. Você fica até mais sensível. No momento, a Terra está ficando mais sensível. Para quem está aqui, isso é muito interessante. Essa sensibilidade aumentada é como transmigrar. É como se, sem desencarnar, a gente tivesse ido para um planeta mais sutil. A Terra está mais sutil agora do que era 10 anos atrás. É como você ir para um planeta mais sutil. Ah, você foi promovido de planeta sem mudar de planeta. Olha que legal. Né? Esse é o desafio. Aprender a lidar com isso. Oi? Ah, é com o modelo antigo. Né? Com o modelo antigo. E aí nada funciona.
Né? Não é a partilha do caminho suave, né?
Não. É, se tivesse... Né, É um caminho acidentado, né? Pois é. O fato de ter um caminho já é um problema, né? Porque a experiência de reencarnação é um off-road, né? É você pegar os buracos, é você fazer as escolhas. O legal da experiência é não ter trilha. E o que tem na nossa sociedade? Só tem trilha. Então, se só tem trilho pronto, só tem caminho feito, você precisa exercer escolha nos cruzamentos. Só que quando chega no cruzamento, você tem um programa te dizendo para onde ir. Você tem que seguir a sua placa. Diferentemente da avenida, que fala o nome do bairro, o nome da entrada, o nome da rua, na placa está o seu nome indicando para onde você vai, que a sociedade espera de você. E ali é que a coisa fica, porque quando você vê aquela placa, você é compelido a cumprir. Você só faz o que está esperando de você, né? E aí? O duro é você fazer isso a vida inteira sem saber que você está seguindo a trilha. Quando você começa a sentir que tem opções, mesmo que você não enxergue as escolhas, você já começou bem. Então agora começa a prestar atenção quando tem alguma opção. Você vai descobrir que você tem escolhas. De repente, você vai descobrir que tem uma bifurcação onde você não estava percebendo. Aí você vai descobrir que tem um cruzamento. Na verdade, você tem umas três ruas que você pode escolher. Você vai descobrir que você está, na verdade, num entroncamento com um monte de opções. Quanto mais opções você enxergar, mais lúcido você tende a estar naquele momento. Esse processo, né? E esse meio que o assunto de hoje, eu estou tentando endereçar para quem tem. Quem fez o curso que está aqui? Só para saber. Lembra que eu falei que tinha algumas coisas que ficaram do curso que vocês iam perguntar, eu falei que depois eu ia endereçar? Esse fim agora, esse pedacinho, né, do assunto. É, eu passei toda aquela primeira parte explicando um negócio que eu já tinha falado em outras palestras e em cursos, para esse finzinho desse toque que tem a ver com o processo de que eu estou falando de reencarnação e de fluxo, né, dos planos espirituais, como é que está funcionando essa atração reencarnatória, como é que está indo e vindo gente. E isso é uma coisa que eu tento fazer. Agora é só a gente pensar, né? Então, para quem, né, tá tentando prestar atenção no próprio processo, você acha que a vida aparentemente fica mais fácil ou mais difícil? Você acha que vai gerar sensação de conforto ou desconforto o processo de quebrar isso? Sabe o que é o irônico? É que se você começa a prestar atenção no processo, você vai ficar... você vai gastar mais energia, você vai ficar mais ocupado, mas você vai começar a diminuir a tensão espírito-corpo. Porque você vai começar a dar a possibilidade de realizar karma. Isso que gera estresse espírito-corpo. Você vai aumentar o risco do desconforto do corpo, mas você vai tender a ficar ao mesmo tempo que você vai sentir um certo nível de desconforto de potenciais, você vai tender a se sentir também mais em paz com você mesmo. Então tem gente, muita gente comentando que está sentindo agora, nossa, não, o assédio nunca teve tão bravo, estou sentindo que estou sendo atacado o tempo todo espiritualmente, eu estou sob pressão constantemente. Tem também assédios espirituais, porque tem muito mais espírito no meio, tem muito mais proximidade, mas você está só mais sensível. Só isso. Não necessariamente você virou um alvo mais interessante para alguém. Você só está mais ciente de quanto você está perto dos outros. Tem um pouco mais... Então, tem bastante mais proximidade espiritual no mundo físico agora? Tem. Mas também tem muito menos espíritos extremamente agressivos do que tinha 10 anos atrás. E isso é meio que parte do problema. Porque uma parte dos espíritos que estão no plano espiritual, na contraparte espiritual do plano físico, são espíritos que desencarnaram vivendo as crises que nós estamos vivendo. Então tem muito em comum, tem muito rapport. Então é muito fácil a gente entrar em processo de assimilação simpática e sentir os sintomas desses caras e compartilhar sintomas. Gente que nem sabe que você está aí. Eles nem sabem que eles estão no plano espiritual, do plano físico. Cada um vivendo a sua bolha de realidade, cada um vivendo a sua bolha imaginária de ilusão, seu pesadelo pós-desencarno. O pessoal que não consegue fixar no plano espiritual, mas também não é atraído para reencarnar em outro lugar, fica por aqui. E quando tem alguém encarnado com uma aura compatível em termos de problemática, de desafios e tendências, atrai. E aí entra aquilo que eu falo às vezes na palestra, que a pessoa chega parecendo um bonde, né? Sabe o que chega parecendo? Se tivesse que usar o termo, sabe aqueles caras que vendem balão de gás? Um monte de bolhas. Então, você chega com um monte de realidades junto. Eu não vejo como balões, mas dá para fazer uma analogia. Né?
Essa interação local vai trazer para encher esses balões, ela é não necessariamente local. Isso que eu não tinha pensado. Você tem que passar em algum lugar, tem que ver, ou tem que ter um pensamento.
Então, isso é uma pergunta interessante. Porque a relação entre o plano físico e espiritual é uma relação sutil, é uma relação de não localidade. Então ela tem a ver com alguns fatores de proximidade. E memórias de semelhança espacial geram conexão espacial. Tá? Então o espírito não precisa estar perto de você, mas você tem uma sensação de observação do espaço, uma memória que tem assimilação de semelhança por parte de um espírito numa dessa, de algo que ele está projetando na sua bolha. Não importa onde ele está, ele vai estar conectado com você.
Porque...
sempre foi assim, só que agora está evidente.
Mas você falou que você estava observando mais. Você não era tanto assim.
Não, porque não tinha tanta bolha no plano físico. Você tinha mais limbo, né? Agora você tem menos limbo. Você tem mais área e menos estabilidade.
Se fosse no plano astral, estava criando um plano. Estava criando.
Esse pessoal já estava bravo. É. E agora não está. Então é interessante como funciona isso. A gente está tendo essa experiência agora, esse sentido do mundo muito mais intenso. Nós estamos sentindo a aura uns dos outros, nossa própria aura, os espíritos no entorno, né? Nós estamos sentindo tudo com mais proximidade, mais intensidade. Nós estamos tendo a sensação, que é curioso, né? A sensação de que está cabendo muito mais coisas no dia, o que gera estresse para a gente. Ao mesmo tempo, parece que os dias passam mais depressa, o que não faz muito sentido. Né? Porque se você faz mais coisas, é como se o dia tivesse mais longo. Mas depois você tem a sensação de que foi tudo muito acumulado. É a sensação de fazer as coisas, de interagir com as coisas de uma maneira mais sensível. Você tem mais informação. Então ela te dá as duas sensações. Enquanto acontece, que não acaba nunca. E depois que passa, que foi tudo muito rápido. Faz parte. E a gente... em sincronismo com o aspecto espiritual, a gente foi inventando tecnologias que gerando contrapartida para as necessidades, né? E ao mesmo tempo o plano espiritual refletindo a nossa criatividade. Então o processo de realimentação dupla, de codependência. Não é à toa que a gente está usando sistemas de tecnologia que simulam telepatia, que simulam sensações extras. Nós estamos mais sensíveis, nós estamos sentindo as presenças. E aí nós estamos gerando também a sensação de presença múltipla. Nós estamos sentindo as pessoas, querendo nos comunicar com elas. Hoje temos a tecnologia para fazer isso. O que é interessante como a gente está fazendo. Pode falar.
Numa cidade grande que nem São Paulo... eu percebi que quando eu passei a morar em São Paulo, eu fiquei muito sensível. Eu parecia que eu era mais feliz quando eu morava no interior. Tem alguma coisa a ver com a multidão de gente, bastante gente? Tem a ver?
Posso dizer, tem um efeito físico, tem um efeito psicológico, social, tem o jeito, as expectativas em torno de você e das pessoas em volta. As relações sociais são diferentes. Espiritualmente tem muito mais densidade espiritual. Quanto mais gente tem, mais você tem auras por perto e mais espíritos perto dessas auras. Agora, a sensação de felicidade tem a ver com você, não tem a ver com a sensibilidade espiritual. Você não ficou mais sensível quando mudou para a cidade. Você passou a ser estimulada por mais coisas. É diferente. Nós ficamos mais sensíveis coletivamente agora. Mas uma pessoa que sai do interior e vem para a cidade, sai de um lugar com uma densidade populacional menor para um lugar com uma densidade populacional maior, passa a ser exposta a muito mais estímulos. Ela não fica mais sensível, ela passa a ser mais exposta. Ela já era sensível. O que ela não tinha era saturação. E agora está saturando. E aos poucos a pessoa se adapta. Agora, a sensação de felicidade, isso é uma questão de expectativa individual. Não dá para falar sobre isso. Aí é seu. Aí cada um tem a sua sensação. Tem gente que se satisfaz no meio de uma muvuca. E tem gente que não suporta a muvuca. Né? Isso aí é traço individual. Né? Mas fez sentido para você?
Sim.
Né? Essa... Só que agora nós estamos mais sensíveis mesmo. Você não mudou o contexto. Você já tinha os estímulos em volta e você está mais ciente deles. Mas a mudança fez com que tivesse mais gente ainda. Então você não só ficou mais sensível, como aumentou os estímulos. Então você aumentou a pressão e diminuiu a casca. Tudo ao mesmo tempo. Aí, ó, show, gente, show. Experiência concentrada. Você sabe, né, que isso é o processo de fazer diamante, né? Fala.
Uma coisa que eu acho interessante agora de prestar atenção é que mesmo que você está no ambiente de natureza, você fala, caramba, parece que estou sentindo mais as pessoas, mas essas conexões, né, não locais, né? Não é o fato de você estar na natureza que você deixa de estar conectado com o outro.
Volta aquela frase que eu falei, né? Inferno é o espaço pessoal que você leva para onde você vai. Você pode ir para o meio da natureza agora, que você leva o seu caos junto com você. Você leva os seus encostos, leva as suas aberturas. Você não vai estar tão exposto à novidade num ambiente isolado. Mas se você pensar em alguém, vai conectar. Você vai sentir mais forte do que sentia antes. Então, antes o corpo suprimia muita sensação e o corpo na natureza entrava num estado de busca de homeostase com o meio, fica numa condição mais bicho, você tende a ficar mais tranquilo, você fica mais atento aos riscos da natureza, seus instintos entram numa condição de você mudar o tipo de defesa. A maior parte do estresse da gente é defesa social e não defesa física. No ambiente de natureza, é que se você fica no ambiente de natureza, você relaxa, isso mostra ao mesmo tempo quanto o estresse social é forte, porque o seu instinto não conseguiu nem entrar para te fazer se preocupar com a natureza, que você não sabe se ali tem algum bicho, escorpião, cobra. Eu vejo as pessoas que não estão acostumadas a ir para o mato, né? Eu, como sempre, gostei de mato e de acampar, e já vi muito bicho, né? De família que tinha, morava na roça, né? E ver as pessoas andando assim, se expondo, vê ali, ó. Você tem ali um buraco de cobra ali do lado, o cara passando despreocupado, aquele rastro de cobra na frente, o cara passa por cima. É uma beleza, né? É uma beleza. Você fala, nossa, a pessoa está tão estressada que o instinto não consegue entrar. Porque tem coisa que é instinto, tem coisa que é aprendizagem. Mas tem coisa que é instinto. Quando você começa a ficar no mato, os instintos começam a entrar, o seu lado macaco vem à tona. E nós somos, essencialmente, macacos. Né? Não tem aprendizagem o treino, mas alguns instintos deveriam entrar, e esses básicos, nem esses básicos entram, né? O que é interessante de observar. Mas aí, isso é um retrato de quanto o estresse, porque a sensação de tirar esse estresse fica uma coisa inebriante. A gente, quando chega no mato, né? Hoje em dia está menos comum, mas é muito comum falar, nossa, quando eu entro assim, quando eu saio da cidade e vou para uma praia ou para uma montanha, respiro fundo, dá até assim, a cabeça fica leve, parece que a gente bebeu, né? Já vi muita gente falar isso. E, pois é, isso é só a redução daquela pressão. Hoje você não reduz tanto porque você leva junto e onde você estiver vai estar craudiado de espíritos. É, a redução do corpo está menos eficiente. A sensação de mundo mudou porque o mundo mudou. Você como espírito não ficou. Como espírito você não mudou. O corpo está te freando menos, você está mais sensível. Então a sensibilidade espiritual aumentou porque o corpo diminuiu a contenção. Você está sendo exposto a desafios mais claramente. Você funciona num sistema que limita sua atuação nas oportunidades de escolha. O corpo bem treinado, quando estava mais denso, suprimia as oportunidades de escolha ao ponto de você não se tornar ciente do estresse entre a escolha possível e a falta de escolha que o sistema impõe. Hoje, esse é o estresse que está se acumulando em nós. Toda oportunidade de escolha que você sente gera espiritualmente a tensão, a energia para você fazer uma escolha diferente do sistema. E você interpreta isso como estresse. Você interpreta isso como desgaste. Em vez de se observar e fazer escolha, você vai e toma calmante, remédio para dormir, analgésicos. Se observa. Se observa. Só que para você ter referência, você precisa começar a duvidar do seu caminho de resposta, do seu caminho de programação. Quando você emite opiniões, comece a julgar de onde vêm os pressupostos. Por que que as coisas que têm juízos de valor, não juízos práticos, mas juízos de valor, que chegam em absolutos, vejam para onde, de onde vêm esses absolutos. Porque a natureza não tem absolutos. Na natureza as coisas são relativas. A natureza não tem absolutos. Curioso é que a gente tenha o hábito de falar, né? Não tem. Se você tira completamente a energia num ponto do vácuo, você tem uma coisa chamada de zero absoluto. Hoje já tem gente que trabalha com números negativos, porque tem coisas, você tem condições em que você tira a energia e você consegue conceber o que a gente chama de espaço negativo, que é, seria a temperatura mais baixa do que zero absoluto. Interessante isso, né? Mas isso são curiosidades de ciência em andamento. Não tem, a natureza não trabalha assim. Isso foi invenção nossa. Absolutos são invenção humana, tá? Ou invenção de alguém que conviveu com os humanos. Aí já é outra história. Essa é a proposta de hoje, né? Essa observação, esse caminho de questionamento. E a gente sacar que a matéria estando mais plástica, aí entra o assunto que a gente vai falar um pouco na próxima palestra, e é o assunto do curso do mês que vem, que é, acho que é dia 18, deixa eu pegar a data direito aqui, pera. Agora tem data de reunião, não. Tem um curso agora que é 18 e 19 de junho, daqui a um mês mais ou menos, um pouquinho menos de um mês, né? A gente tem um curso em cima da consciência, a matéria, a autogênese. A autogênese é um processo biológico, estudado por cientistas, tudo, que eu vou falar do aspecto espiritual, consciencial da autogênese. É um processo de, como diz o nome, autogeração. Nós vamos falar do processo da consciência e matéria. Esse curso é o curso que ele dá conta, ele cobre os assuntos antes tratados pelos cursos de bioenergia. Os cursos de bioenergia são os cursos que falavam justamente da relação espírito-matéria, falava dos chakras, funcionamento dos nadis, funcionamento das ligações, como que o espírito e o corpo funcionam em conjunto, e como controlar a energia, como é que é o funcionamento da ligação espírito-corpo. A proposta é dar conta desses assuntos no modelo novo. Desde que a gente ficou mais sensível com as mudanças que a gente chama de nova realidade aqui no CEF, as técnicas de bioenergia não estão funcionando como funcionavam, perderam eficiência e a explicação mudou. E agora a gente tem um modelo mais estável, deu para montar um modelo teórico para apresentar e um modelo prático com exercícios novos. Então, para quem gosta do assunto, quer aprender bioenergia de um jeito novo que funciona, eu montei esse curso. Então, ele substitui e dá conta dos assuntos dos antigos cursos de bioenergia. Então, é o curso da consciência à matéria. Esse é o episódio autogênese, né? Vou falar do princípio mais básico. E é um modelo novo. Para quem está interessado, tem o curso agora, então, 18 e 19 de junho, sábado e domingo, das 9h30... às 6 da tarde, nos dois dias. Se programe, quem quiser fazer matrícula, entre em contato aí, hoje já pode falar com o Márcio ali que está cuidando das inscrições. Tá bom? Semana que vem é feriado. Na outra semana a palestra é comigo de novo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre ciência da sensibilidade e sobre outros assuntos ligados a isso. A gente continua. Hoje, antes de ir embora, eu queria fazer um relaxamento com vocês. Tá? Vamos fazer?
Eu só vou comentar.
Fala.
Para quem tem vontade de participar dos grupos de energia, esse é um curso que dá a oportunidade de você participar dos grupos de energia. As informações que o Cabral vai passar no curso, né? Então, vamos supor, quem não teve ainda um contato maior, se programa para fazer o curso e vai poder também participar dos grupos de energia que a gente tem aqui.
Bem lembrado, Márcio. Isso é verdade. Nós temos os grupos que fazem reuniões semanais aqui para trabalhar energia, mexer com a aura, compartilhar energia com o plano físico, plano espiritual. E esses grupos têm o pré-requisito de ter feito algum curso comigo que apresente o assunto de bioenergia. A gente fez alguns cursos nos últimos tempos que deram conta disso, mas nenhum tão amplamente quanto esse vai dar agora. Tá? Esse aqui é o curso que prepara melhor. Acho que até o pessoal que já está, acho que muita gente vai querer fazer, porque tem muita coisa nova, muita coisa que mudou. Tá? Bem lembrado. Falou? Para quem gosta de fazer um trabalho, é um trabalho sem vínculo religioso, não tem ritual, não tem nada. É um trabalho parecido com esse exercício que a gente faz aqui no final, que é um trabalho dedicado que as pessoas fazem por conta própria. São grupos que se reúnem. Tá bom? Vou pedir para vocês, peço encarecidamente a gentileza de vocês desligarem os celulares ou tirar completamente o som para não tocar durante o exercício. Existe uma tendência muito grande de alguém ligar para você durante o exercício. Tá? Isso é quase fatal. As pessoas ligam bem nessa hora. Né? Parece que tem uma antena. Né? Tem no celular, mas elas parecem ter uma antena. Né? Então, por favor, desliga, tira o som e olha se não tem um despertador programado aí. Tá? Vê se não tem um despertador programado.
Modo avião toca
despertador. Então, às vezes a gente está aqui e de repente começa a tocar despertador, relógio de pulso também. Né? A gente tinha uma pessoa que tinha um grilo digital. Né? Ela ficava fazendo barulho de grilo, era um relógio, ninguém sabia de onde vinha. E aí a pessoa veio pedir desculpa depois da quinta vez que aconteceu. Então, lembra? Tinha aquele. Toda lista durante o exercício. A pessoa vem me pedir e falou: eu não sei desligar. Eu comprei o relógio, ele faz isso desde que eu comprei, eu não sei desligar.
Né? Deixa o relógio em casa.
Em benefício da pessoa: 3 níveis de menu para desligar o alarme. Tá? Eu demorei um pouco para achar. Né? E eu sou bem nerd com essas coisas. Eu tive que. Né? Mas é impressionante como realmente às vezes está fora do controle. Né? A tecnologia tem vontade própria para essa pessoa. Mas vocês lembram, agora que eu falei, vocês lembram, né? Que estava no meio do exercício, começava aquele. E aí começava alto, né? Era a pessoa enfiando a mão no meio das pernas, sentando no braço, né? Tirava o relógio e enfiava no. Sentava em cima. Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Fecharem os olhos. Obrigado, Nenzo. É bem simples esse exercício de prestar atenção na respiração. Eu peço para você não visualizar, não usar a imaginação. De olhos fechados, só presta atenção em você. Usa a memória sensorial. Sente o seu momento. Em algum momento, durante o exercício, se você achar que você já sentiu energia, lembra de como é a sensação. Sem criar imagem criativa, assim, nova, só lembra da sensação. Para começar, relaxa o corpo. Presta atenção na respiração. Deixa o corpo relaxar. você fica em silêncio, deixa o corpo relaxar, você sente o corpo incomodar. Você sente coçar, então aproveita, se coça, espreguiça, estala os ossos. E durante o exercício inteiro, você tem vontade de bocejar, boceja, não segura não. Tem gente que lacrimeja, não se incomode com isso. Deixa o corpo relaxar, sente sua respiração. Prestando atenção na sua respiração, sente o ar entrando no corpo, preenchendo você, depois saindo novamente. Vai prestando atenção, você sente. Que o ar ele flui com vida, com energia vital por você. Sente que o ar que você respira está cheio de energia vital, cheio de vida. Presta atenção no caminho do ar. Vê se você consegue sentir com a passagem do ar por você, se a sensação de vida vai ficando mais clara. Cada pessoa sente a energia vital de um jeito. Se você não tem a memória de já ter sentido antes, preste atenção nas sensações. Para algumas pessoas, a sensação é uma vibração. Para outros, uma sensação de temperatura, seja frio, seja quente. Tem gente que sente como pressão. Tem gente que sente como se tivesse um som por dentro. Outros sentem como se fosse luz. O importante é você prestar atenção e sentir do seu jeito. Pode ser algo diferente que eu não mencionei. Algo que venha junto com a sensação do ar. Essa sensação sempre esteve aí, mas você nunca prestou atenção. Preste atenção agora. Vital vai ficando mais intensa a cada fôlego. Se você não identificou, não tem problema. Foca na sensação. Focaliza no fluxo de ar. A sensação do ar passando. Sente que vai ficando mais forte. Tem gente que sente a energia como fluxo. Isso se mistura muitas vezes com a sensação do ar. Deixa essa sensação ir crescendo para além dos limites, o caminho do ar. Essa sensação se espalha pela cabeça, pelo pescoço, pelo peito. A cada fôlego ela vai mais longe. Deixa a sensação se espalhar por toda a cabeça, pelos ombros, braços, mãos. E a sensação do peito se espalha também para a barriga. Pela região do quadril, das pernas, até os pés. Sente a cada fôlego a sensação da energia indo mais longe, mais forte, permeando intensamente o seu corpo. Sente. Cada fôlego, a energia fica mais intensa. Essa energia permeia todo o corpo. Essa energia flui pelo corpo espiritual, que permeia o corpo físico. Mas a energia vai além. Ela vai se expandindo para todo o espírito. Então ela se expande também pela aura. A aura forma uma espécie de bolha ao seu redor. Ela se estende mais ou menos com o diâmetro do braço estendido, como se fosse uma bolha do tamanho dos seus braços abertos. sente. Sente a energia fluindo. A cada fôlego, essa energia flui, flui ao seu redor. Você se sente expandido para além do corpo, flui por você. Sente que você toca quem está em volta. Com tranquilidade. Com respeito. Com a sensação que você tem. De querer bem a vida. Do bem querer em si. Com a sua capacidade de sentir carinho, talvez de amar, ser capaz de querer bem a vida como um todo, querer bem a natureza. Deixa essa sensação de querer bem se tornar a energia, a assinatura dessa energia que flui por você, como espírito, espírito que se expande além do corpo e toca quem está em volta, toca com respeito, com esse bem-querer, com vitalidade. Se você estiver sendo tocado por auras, deixa essa energia permear a sua. Se ela está chegando com respeito e com bem-querer, tranquila. Deixa a energia permear a sua. Compartilhe com quem está em volta e aceite compartilhar. Não interessa porque quem está perto está aí. Não interessa se é encarnado ou desencarnado. Sem expectativas, sem preconceito, sem discriminação. Compartilhe e sinta essa energia respeitosa, tranquila. Chega com bem querer para você, deixa ela fluir. Sente. Sente esse fluir ficando mais intenso. Cada fôlego mais intenso. Cada instante. Sua energia vai mais longe. De aura em aura. Mais energia chega até você. O ambiente vai ficando vivo, leve. A vida mais intensa e ao mesmo tempo mais tranquila. As sensações mais claras. Pensamento lúcido. Sente. Atenção na vitalidade, no ritmo da respiração, ligando de aura em aura, nós unificamos alguns planos espirituais no nosso ambiente. E aos poucos, esses planos vão se separar. Muitos que vieram no plano físico despertaram e se ligaram a esses planos. Então solta a sensação das auras, deixa as auras se separarem da sua. Se sente ficar mais leve, deixa o silêncio na sua mente. Fica tranquilo, preponderante. Fica em silêncio mental, tranquilo, sentindo a respiração, sentindo a energia vital. Paz. O ambiente vai ficando mais leve. Você está sentindo a sua energia sua aura reforçada, renovada, renascida, começa a fluir mais na direção do corpo do que para fora. Você sente. Você é capaz de trocar energia pela aura, mas o fluxo agora é para você, não é mais a troca. Você sente as auras, mesmo próximas, interpenetradas, se separando. Você fica na sua aura, sentindo vida fluindo na direção da aura, para o corpo espiritual, para o corpo físico. A energia vai fluindo, você vai sentindo o corpo espiritual se renovar e renovar, restaurar o corpo físico. Seu corpo se restaura. Sente a respiração a cada fôlego. É um refazimento, um renascimento. Sinta-se em harmonia, sinta-se um com o corpo. Sente, vai voltando a atenção para você. Sente a respiração. Vai focando a atenção no corpo renovado, restaurado. Sentindo o ambiente em paz à sua volta. É a sua referência de tranquilidade, de estar bem, de estar vivo. Para finalizar, respira bem fundo. Solta um suspiro gostoso, relaxa, mexe o corpo, estala os ossos, faz as pazes com você e vai voltando atenção para o ambiente. Para os olhos, pedir para acender a luz. Você quer ir atrás para a gente, as duas? Obrigado. E aí, beleza, gente? Ninguém passou mal? Todo mundo está bem? exercício teve 20 minutos. Foi rapidinho, mas eu senti bem intenso. É, para quem é mais sensível, mais atento à sensibilidade, todo mundo está sensível agora, a questão é quanto você está atento. Deu para sacar que durante o exercício teve uma hora que parece que ficou cheio de gente, mas bem assim, foi ficando calmo, calmo. De repente, quando eu falei, quando eu falei que estava separando, você viu que já estava esvaziando, parecia que tinha gente indo embora, é que tinha gente que começou a ficar sentindo falta, né? Gente, deixa o encosto embora. Tá? Deixa o encosto embora. Na boa. Ele quis ir embora. Não segura não. Tá? É, e aí foi ficando, e no fim, muito tranquilo, né? Silêncio. Silêncio espiritual, áurico, mental. Gostoso, né? Dá para você ficar assim, dá para você manter isso. A questão de usar a memória, lembrar dessa condição. Tá? Inclusive, eu não gosto de usar nada que tenha mantra. Patrick Bernard, ele erra tanto quando ele tenta cantar em sânscrito que eu não considero que isso é mantra, não tem energia. Tá tudo errado. Então, para mim, é que nem... Vocês já ouviram Enigma? E... Então, Enigma, eles falam algumas coisas lá em latim. Agora, o Era, já viram o Era? O Era inventou o idioma. Aquilo não é latim. Eles inventaram o idioma, aquilo não significa nada. Patrick Bernard canta que nem o Era. Né? Não é sânscrito isso. Não são mantras. É barulho. Só que o som é muito gostoso. E não tem assinatura de energia de mantra. Não funciona. Então, para quem acha que funcionava para fazer vocação, não funcionava, e é ótimo, porque dá para usar neutro agora. Né, sem ficar com energia de mantra, que é uma coisa limitadora hoje. Então, fica tranquilo quando você ouvir Patrick Bernard, que ele canta tão errado que fica neutro, né? Fica neutro, não fica com energia devocional, tá? Intenso. senti um momento pam, pam, pam. Tá? Então, obrigado por terem vindo. Bom feriado na semana que vem. E eu vejo vocês na outra semana aqui. Tá? A gente se vê dia 4. Tá? Obrigadão. Quem for fazer o curso, já se inscreve, reserva, faz matrícula, deixa o nome ali com o Márcio. Tá? Obrigadão, gente.